Agora a segunda parte da nossa reunião ordinária. Vamos tentar ser eficientes e eficazes. Tenho um pedido de alteração da ordem de trabalho alterar o número 5 da ordem de trabalhos para primeiro ponto da ordem de trabalhos. O número 5 tem a ver com a discussão e votação na especialidade da proposta de textos conjuntos do projeto de lei número 718, como sabem, é a alteração à lei de acompanhamento dos assuntos europeus. Há alguma objeção a esta alteração da ordem do dia? Não havendo e tendo sido votada por unanimidade, passamos então à discussão e votação na especialidade desta proposta de lei. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, até por termos alterado aqui a ordem de trabalhos. E só sinteticamente, Sr. Presidente, entrou um texto conjunto dos dois subscritores, dos dois proponentes, CDS e PSD, que eu acho que vai muito ao encontro daquelas matérias que foram discutidas, quer em plenário, quer na Comissão. O que se propõe neste momento com esta alteração é adaptar a nossa lei de acompanhamento dos atos europeus à nova circunstância da CEP. E por isso mesmo o que nós propomos é que exista anualmente um debate em plenário com a presença do Governo sobre esta matéria, que seja dada também adicionalmente a possibilidade de, em Comissão de Assuntos Europeus, com a Comissão respectiva Negócios Estrangeiros ou Defesa, de haver previamente ou posteriormente aos Conselhos que tenham uma formação de Negócios Estrangeiros e de Defesa uma informação ao Parlamento ou o debriefing dessa mesma informação, e depois também que no relatório anual da participação de Portugal na União Europeia seja incluído um segmento, um capítulo sobre a participação da CEP. Eu acho que isto é o que corresponde ao diálogo, pelo menos dos partidos que votaram favoravelmente estas mesmas alterações. Acho que foi positivo o facto de termos conseguido apresentar um texto em conjunto. Agradeço muito também ao grupo parlamentar do PSD, que também trabalhou muito para podermos fazer isto desta forma, e penso que podemos agora rapidamente fazer esta votação.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, se assim entender, se não entender. Sr. Deputado Ana Oliveira.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, irmos no sentido do CDS e de fazer sentido esta união de texto, e acho que assim fica muito mais eficaz e unitário. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado Ana Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre este ponto, queria começar por salientar e evidenciar o esforço feito pelo PSD e pelo CDS-PP para se aproximarem de algumas observações, comentários e até reservas que nós tínhamos inicialmente colocado, algumas das propostas que eram feitas. Notamos que essas observações foram devidamente ponderadas e refletidas no texto de substituição que agora aqui é trazido, texto de substituição que não nos merece neste momento qualquer reparo. Enfim, poderíamos eventualmente discutir se um ou outro aspecto da proposta que é feita tem, digamos, um conteúdo, um alcance significativo. Creio, por exemplo, que a proposta de uma nova linha J do número 1 do artigo 4º já estava, se não integralmente, em boa parte coberta pela linha G, mas, enfim, admitimos que a importância da temática que está aqui em causa, a cobração estruturada permanente, seja de modo a justificar que se retire de dentro de uma prateleira que já existia, se retire de dentro um aspecto específico dessa prateleira e se dê realce a tal aspecto. Senhora Presidente, aqui faria um outro comentário que não tem que ver com este projeto ou com esta iniciativa legislativa propriamente dita, que tem a ver com o contexto global. Esta Comissão de Assuntos Europeus às vezes fica com a ideia que tem muitas competências que não exerce e esta Assembleia da República também tem algumas competências que não exerce devidamente. Basta lermos aqui este enunciado de competências da Comissão dos Assuntos Europeus e da Assembleia, mais genericamente, para verificarmos que algumas delas não estão a ser exercidas correntemente. Por isso, o apelo que eu deixava aqui à Sra. Presidente e aos demais partidos é que, já que estamos a aprovar mais competências desta Assembleia, que sejamos rigorosos e sejamos exigentes, designadamente em relação à Conferência de Líderes, mas também nós próprios internamente na Comissão, no sentido de cumprirmos e utilizarmos as competências que efetivamente temos. Estamos a aprovar uma competência para mais um debate em plenário com a presença do Governo sobre a cooperação estruturada permanente. Se estamos a aprovar uma competência para ouvir o Governo antes do Conselho que reúne os Ministros dos Negócios Estrangeiros, vamos procurar que esta competência não fique em saco vazio e vamos exercê-la mesmo. Quanto à iniciativa, tal como ela está agora, merece o nosso apoio.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Bom, Sr. Presidente, muito rapidamente, para também não estar a estender isto, só saudar as palavras do deputado Vitalino Canas, e eu aproveitaria para recordar aqui a nossa Comissão e todos os deputados de todos os partidos que eu procurei fazer nos últimos 8, 10 meses, precisamente esse apelo. E eu fazia esse apelo ao Governo, que não deixava a Assembleia da República cumprir precisamente as competências que tem, como muito bem assinalou o deputado Vitalino Canas. Por isso eu faço votos que, doravante, as coisas sejam mesmo diferentes. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Tem a palavra para contestação.
O senhor... Não é uma contestação, deveria até ser um agradecimento ao facto de ter aderido às minhas palavras, mas na verdade houve ali uma ligeira reconstrução das minhas palavras, porque eu não disse que o não exercício das nossas competências resultava de qualquer tipo de atividade do Governo. Aliás, salientei bem que isso requer um trabalho nosso junto da Conferência de Líderes, que não é apenas composta pelo Governo, como é sabido, mas também aqui um trabalho nosso interno desta Comissão. Não parece que o Governo possa aqui ter sacado as culpas principais disso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. A Presidente desta Comissão não pode deixar de recordar o contexto em que foram apresentadas estas alterações ao projeto de acompanhamento dos assuntos europeus, e teve exatamente a ver com a dificuldade que nos foi levantada pelo Governo no acompanhamento da cooperação estruturada permanente e na consulta do Plano Nacional de Implementação que lhe estava ligado. E foi realmente a insistência dos grupos parlamentares nesse sentido que deu lugar à audição conjunta já com o PNI, que está à consulta dos senhores deputados, para podermos verdadeiramente fazer justiça ao que está na lei, que é o acompanhamento circunstanciado destas questões ligadas aos assuntos europeus e designadamente da cooperação estruturada permanente. Esta é a síntese da objetividade dos factos que não podia deixar de recordar. Passamos então agora à votação desta proposta conjunta de alteração aos projetos de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Muitos parabéns aos senhores deputados e aos grupos parlamentares envolvidos. Passamos agora ao ponto número 2 da ordem de trabalhos alterada. Informações têm a ver exatamente com a audição conjunta dos senhores Ministros dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre o Plano Nacional de Implementação no âmbito da Cooperação Estruturada Permanente, que terá lugar amanhã, pelas 10 da manhã, à porta fechada. Os senhores deputados Alguns senhores deputados já têm conhecimento disto, não têm o plenário e é minha obrigação trazer a informação ao plenário de que esta audição será uma audição conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, na sequência de um pedido feito pelo Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, a mim própria, no sentido de se juntar a esta audição para poder acompanhar esta questão, que entendem que é do interesse também da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Não tivemos nada a objetar, não deixa de ser relevante dizer que a nossa Comissão dos Assuntos Europeus é a comissão liderante neste caso concreto. No passado recente, a Comissão de Defesa Nacional manifestou-me, através do seu Presidente, que não estaria interessado em audições conjuntas ou na realização de audições conjuntas, por isso teremos a audição nestes moldes amanhã a partir das 10 da manhã. Dou também a informação que todos os membros da Comissão de Negócios Estrangeiros ficaram com a mesma prerrogativa, nos mesmos moldes e nos mesmos condicionalismos, da consulta do Plano Nacional de Implementação. Ou seja, consultam este plano nos mesmos moldes que foram avisados e nos circunstancionalismos que foram divulgados para os membros da nossa Comissão. O documento é sigiloso, ou confidencial, melhor dizendo, como sabem, por isso todos nós estamos obrigados, fazendo da nossa missão e do nosso cargo um cargo digno, de não violarmos este dever de confidencialidade relativamente a este documento. Outra informação relativamente ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi-nos informado pelo Ministério que no dia 8 de março, dia previsto para a audição regimental, só se encontra disponível o Sr. Ministro a partir das 18h30, dado que tem compromissos, designadamente com a comunicação social, que o impedem de estar livre antes desta hora. O Sr. Ministro irá substituir, ou melhor, fará também o debriefing do Conselho Informal uma vez que a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus não pode estar presente nesta audição. Sendo assim, o Sr. Ministro fica com uma grelha conjunta, não vamos dividir em grelhas, mas fica com uma grelha conjunta para a audição regimental e para o debriefing do Conselho Informal à disposição dos senhores deputados para a realização destas audições, como volto a frisar, ficarão com grelha conjunta. A Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus deu-nos conhecimento da sua disponibilidade para reunir pós-conselho para audição no próximo dia 28 de março às 10. Alguma objeção? Não havendo nenhuma objeção, vamos informar a Sra. Secretária de Estado de que aceitamos esta disponibilidade para o dia 28 de março às 10. Passamos agora ao ponto número 3 da Ordem de Trabalhos, o Grupo de Trabalhos, escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberação. Apresenta a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, deputada Margarida Marques, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria apenas fazer uma observação sobre o que a Sra. Presidente acabou de nos informar relativamente à audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, de debriefing do Conselho Europeu e de audição regimental. Eu penso que nós ganharíamos em ter os pontos separados, na medida em que o Conselho Europeu teve uma temática muito importante, que é a discussão do futuro quadro financeiro plurianual, mas é uma temática específica. Eu penso que a audição regimental tem pontos mais alargados do que essa temática e ganhávamos em autonomizá-la, dada a importância que este Parlamento dá ao acompanhamento da negociação do MFF. Mas, portanto, se os outros partidos estiverem de acordo, não colocaremos problemas, mas penso que ganharíamos com a separação da audição. No mesmo dia, na mesma sessão, mas um ponto a seguir ao outro.
A senhora deputada Margarida Marques, vamos então retroceder para o ponto anterior das informações. Não estamos no ponto do grupo de trabalho. Voltamos a abrir este ponto no sentido de saber se há ou não objeção a que a audição regimental seja feita em conjuntamente com o debriefing do Conselho Europeu, ou preferimos, como está neste momento, o modelo, que é de dois pontos distintos. Sr. Deputado Miguel Morgado. O Gabinete de Apoio recebeu um e-mail da Sra. Deputada Rubina Berardo no sentido de a audição ser feita com grelha única. Por isso, partindo deste princípio, seria sem distinção de pontos. Sr. Deputado, senhor, não há Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, opinião sobre esta matéria?
Não temos nada a opor, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Está o PCP. Temos que deliberar com os grupos que temos. Por isso, partindo do princípio que a maioria está assegurada com o PSD e o CDS-PP, ficará grelha conjunta. Vamos dar essa informação ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Agora sim, passamos ao ponto número 3, Grupo de Trabalho, discutindo as iniciativas europeias. Tem a palavra a Sra. Presidente do Grupo de Trabalho, Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para que a questão seja transparente, nós não tivemos oportunidade de reunir o grupo, mas os serviços de apoio prepararam-nos a conjugação das manifestações de interesse dos diferentes grupos e, portanto, estamos em condições. Eu penso que o documento foi distribuído por toda a gente, no sentido de sinalizarmos à COFMA a proposta de decisão do Parlamento e do Conselho sobre a mobilização do Fundo Europeu de Solidariedade para a assistência à Grécia, Espanha, França e Portugal e a emenda necessária do orçamento relativamente à mobilização deste fundo. A primeira para sinalizadas para Caia Kofma e a segunda apenas para informação. É uma questão do ponto de vista da sinalização, eventualmente para parecer da COFMA, não nos parecia a nós, Partido Socialista, fundamental, na medida em que o que está em causa é a decisão de disponibilizar o fundo, mas dado que houve vários partidos que propuseram que houvesse este tipo de sinalização, não nos opomos e, portanto, em resumo, é o que foi distribuído na ficha, ou seja, a COM 218-150 para sinalização pela CAIA à COFMA e a COM 2018-155 apenas para informação à COFMA. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente do Grupo de Trabalho. Passamos ao debate destes pontos. Não havendo nenhum pedido de palavra, passa-se à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada esta sinalização por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Passamos agora ao ponto número 4 da ordem do dia, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito de escrutínio das iniciativas europeias. A linha A tem a ver com a proposta diretiva COM 2017-797, que foi também objeto de relatório da Comissão de Trabalho e Segurança Social. É a senhora deputada autora do parecer, a senhora deputada Carla Tavares, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Como já devem ter conhecimento, tendo-me cabido a elaboração do relatório também no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, optou-se por dar como reproduzido esse mesmo relatório, no qual também me pronunciei quanto às questões da proporcionalidade e subsidiariedade, pelo que passaria agora a expor, ainda que de forma sucinta, o referido relatório. O objetivo desta proposta de diretiva prende-se com o facto de haver necessidade na União Europeia de haver uma uniformização das regras laborais no que se refere aos contratos atípicos. Pretende-se com esta proposta melhorar as condições de vida e de trabalho, promovendo assim um emprego mais seguro e previsível, assegurando ao mesmo tempo também a adaptabilidade, já na Comissão de Trabalho, eu não conseguia dizer a palavra, do mercado de trabalho a estas novas regras de contratos de trabalho. Assim sendo, dizer que esta proposta de diretiva pretende assim colmatar algumas lacunas que entretanto foram sendo sinalizadas na aplicação da anterior diretiva 91/533/CEE, que ficou conhecida como a diretiva da declaração escrita, que era relativa à obrigação da entidade patronal informar o trabalhador sobre as condições aplicáveis ao contrato ou à relação de trabalho e bem assim sobre a discrepância entre o atual acervo social da União Europeia e a recente evolução do mercado de trabalho, como também já tinha dito. Ou seja, o que se tem passado nos últimos anos é que, dado haver cada vez um maior recurso a formas atípicas de emprego e de contratos de trabalho, tem-se verificado que os vários Estados-membros foram adotando medidas para fazer face a estas novas regras. Adotaram assim novas regras, os parceiros sociais também elaboraram novas convenções coletivas, o que resultou num quadro normativo muito diversificado na União Europeia. Assim sendo, e com esta diretiva procurou-se uniformizar a forma de tratamento, sobretudo no quadro destas novas e atípicas formas de emprego, impondo assim aos empregadores a obrigação de informar os trabalhadores sobre os elementos essenciais da relação de trabalho previstos no artigo 3º e nos prazos constantes do artigo 4 da proposta diretiva. Fica também, e penso que é importante referir, que de acordo com esta proposta diretiva, os Estados-membros deverão elaborar modelos modelos do documento do qual consta informações relativas aos elementos essenciais da relação de trabalho e colocar esse mesmo modelo disponível no F oficial único a nível nacional. Ou seja, aquilo que se pretende é haver uma espécie de um formulário que esteja disponível online e que possa depois ser preenchido e seja um formulário igual para todos e de fácil acesso, e desse formulário deverão constar então estes elementos essenciais que esta nova proposta diretiva considera ser obrigatórios e existir num contrato de trabalho. Prevê-se ainda também que sejam tomadas medidas para evitar disposições contrárias a esta diretiva, garantindo assim, no caso de incumprimento por parte do empregador, que o trabalhador possa beneficiar de presunções favoráveis. Ou seja, quando não estivermos perante a necessária declaração escrita ou contrato escrito, presume-se sempre, à semelhança do que já acontece atualmente, que estamos perante um contrato sem termo. Quanto, e é isso que efetivamente importa, quanto aos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, como disse no início da apresentação, esta proposta diretiva surgiu na sequência de uma avaliação que foi feita da anterior diretiva, uma avaliação REFIT, no âmbito do Programa para a Adequação e Eficácia da Regulamentação da União, e que se verificou que havia algumas falhas, na medida em que, com o decorrer do tempo, ao nível da União Europeia, estavam a ser usadas ou estavam a ser aplicadas diferentes regras para estas questões. Assim, esta diretiva tem por base um grau mínimo de harmonização dos sistemas nos Estados-membros, respeitando as competências nacionais em matéria de definição das normas mais rigorosas, prevendo a possibilidade dos parceiros sociais alterarem o conjunto dos direitos materiais e obrigações mediante convenção coletiva. Assim, em consonância com o artigo 153, número 2, alínea B, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, a diretiva apoiará e completará as ações dos Estados-membros através da definição de requisitos mínimos para uma implementação gradual, pelo que podemos assim concluir que o princípio da subsidiariedade é respeitado. A presente diretiva não excede ainda o necessário para atingir estes objetivos enunciados, uma vez que o âmbito da proposta se limita a garantir aos trabalhadores a prestação de informação coerente sobre as condições de trabalho e assegurar-lhes direitos fundamentais, sem os quais se corre o risco de uma redução significativa das normas sociais, pelo que também o princípio da proporcionalidade é respeitado, tal como consagrado no artigo 4, número 4 do artigo 5 do Tratado da União Europeia. Assim sendo, e em forma de conclusão, apresente, eu peço desculpa porque, entretanto, eu tenho que me socorrer do e-mail, porque não tenho a impressão do relatório que foi apresentado na nossa comissão e terei que me recorrer aqui do parecer. Que entretanto me desapareceu, eu tenho que o voltar a procurar. Pronto, isto para dizer então que nos termos do artigo 6º e 7º da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, que regulou o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo da construção da União Europeia, com as sucessivas alterações que foram sendo introduzidas, e atendo o objeto desta iniciativa em apreço, foi enviada à Comissão de Trabalho e Segurança Social, que analisou e aprovou o respectivo relatório que me coube elaborar, e tendo em conta que nesta iniciativa em particular a autora foi simultaneamente relatora do supracitado relatório, entendo esta Comissão de Assuntos Europeus subscrever assim integralmente a deliberação da Comissão de Trabalho e Segurança Social, devendo o mesmo ser anexado ao presente parecer, dele fazendo parte integrante, e assim propõe-se que, excluída que está a possibilidade de violação dos princípios da subsidiariedade e também da proporcionalidade, embora que aqui o que nos interessa é da subsidiariedade, que o processo de escrutínio seja dado como concluído. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, autora de parecer. Pomos a debate o dito, não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sra. Deputada, relatora. Lembro que o prazo para envio é precisamente hoje. Passamos à linha B deste ponto da ordem de trabalhos, diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, trata-se do COM 2017-791, foi objeto de relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, é autora de parecer a Sra. Deputada Margarida Marques, a quem dou a palavra para o apresentar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para os que tiveram a oportunidade de ler esta proposta de parecer, agora aqui em discussão, eu gostaria apenas de fazer uma nota introdutória para chamar a atenção que, efetivamente, podem ver neste relatório um conjunto de pormenores, particularmente em notas de pé de página, que têm um detalhe que, fundamentalmente, procura ajudar à compreensão do que é esta diretiva, esta proposta. Mas devo dizer que senti um pouco, e é por isso que estou aqui a fazer este ponto, de que pudesse ser entendido como donner la leçon, como dizem os franceses, ou, se quisermos a nossa linguagem, ensinar o Padre Nosso ao vigário. Não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era clarificar o conteúdo desta proposta, na medida em que tem alguma complexidade no que diz respeito à supervisão prudencial. Portanto, feita esta nota, esta proposta aqui em análise é, na prática, a criação de um regime de supervisão prudencial para as empresas de investimento, excluindo-as do âmbito do quadro normativo já existente ao nível europeu. As empresas de investimento disponibilizam serviços de investimento que são diferentes dos serviços prestados por instituições de crédito. E é esta diferença, esta especificidade que justifica o aparecimento desta proposta. A diferença no tipo dos serviços prestados, associada ao facto das empresas de investimento serem, na sua maioria, pequenas e médias empresas e são em grande número, cerca de 6 mil no espaço económico europeu. E, portanto, isto levou a Comissão a considerar necessário um regime específico de supervisão prudencial destinado a estas empresas que o diferencia do sistema existente. Por outro lado, estas empresas, e neste caso esta iniciativa, é, de certa forma, uma contribuição para o comportamento do mercado europeu de capitais ou da União do Mercado de Capitais. O regime proposto estabelece requisitos para a nomeação das autoridades de supervisão prudencial, o capital inicial das empresas de investimento, as ferramentas e os poderes para a supervisão prudencial pelas autoridades competentes e os requisitos de publicação para as autoridades competentes. E acabei de citar o conceito que é definido na própria proposta da Comissão. Tendo em conta que a proposta diretiva será aplicada a todas as empresas de investimento abrangidas pela MIF II, cujo processo de transposição está atualmente em curso na Assembleia, tendo por outro lado em consideração que a presente proposta está em conformidade com o princípio da subsidiariedade, uma vez que se trata de um novo quadro de supervisão prudencial que substitui um quadro já existente ao nível europeu, esta ação procura consolidar e completar o mercado único de capitais, como eu já referi. A Comissão de Orçamento elaborou um parecer, onde conclui que não há, que há um respeito pelo princípio da subsidiariedade e é por isso que o que eu proponho é que este processo seja encerrado na medida em que também a Comissão de Orçamento conclui que o princípio de subsidiariedade foi respeitado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Foi respeitado do...
Muito obrigada, Sra. Deputada, autora de parecer. Pomos já ao debate, abrimos o debate, não havendo registro de intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada, autora de parecer, Margarida Marques, e parabéns pela clareza da apresentação deste parecer. Passamos agora ao ponto número 5 da nossa ordem de trabalhos, alterada, nomeação de deputados autores de parecer para as iniciativas europeias. Já temos uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a iniciativa da cidadania europeia, o COM 2017-482. Está incumbido o da autoria de parecer o Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Se não houver inconveniente por parte da Sra. Presidente, indicaremos o nome à posteriori.
Muito bem. Ficamos então a aguardar que seja dado conhecimento do Sr. Deputado ou Sra. Deputada do Partido Social Democrata para a elaboração deste parecer. Passamos agora ao ponto número 7 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório relativo à audição das personalidades indicadas pelo Governo para o cargo de Juiz Nacional no trabalho no Tribunal de Justiça da União Europeia. Tendo presente o artigo número 7º-A da Lei de Acompanhamento, a Comissão dos Assuntos Europeus, como estão lembrados, procedeu à audição das três personalidades indicadas pelo Governo. Os moldes da audição foram os moldes habituais, cada senhor candidato fez a sua apresentação. Como sabem, é necessária a elaboração de um relatório por parte da nossa Comissão sobre esta audição. O relatório foi atempadamente distribuído pela Mesa e Coordenadores. É esse relatório que foi distribuído pela Mesa e Coordenadores que está agora à discussão e votação. Alguma intervenção? Não havendo intervenção, passamos à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu disse que foi distribuído à mesa e coordenadores, mas foi também distribuído depois da discussão em mesa e coordenadores a cada um dos senhores deputados deputados que pertencem a esta comissão. O Sr. Deputado Miguel Tiago pediu para adiarmos a apresentação do relatório da reunião interparlamentar da Comissão Libe do passado dia 24 de janeiro. Estando adiado este relatório, passamos ao ponto 9, outros assuntos. A mesa não tem outros assuntos. Há algum Sr. Deputado que tenha outro assunto a referir, não havendo mais nenhum outro assunto a tratar, está concluída a nossa reunião. Muito obrigada. Até amanhã, às 10 horas da manhã, para a audição conjunta à porta fechada dos senhores Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional. Muito obrigada a todos.